Esta é uma apresentação da Igreja Batista Gênesis de Maceió. A seguir, uma mensagem para edificar sua vida.
Amém, queridos. Vamos estar orando a Deus para pedir ao Senhor que coloque vida na sua palavra. Não é? A Bíblia é um livro, mas no entanto, quando Deus põe vida na Bíblia, aí não é um livro, não é? É a própria voz de Deus falando aos nossos corações. Então feche seus olhos, vamos conversar com Deus. Pai, nós vamos começar uma fase nova do culto, nós vamos transicionar a parte em que estivemos adorando a você, falando com você através dos nossos louvores, revelando a você o que nós sentimos por você através das nossas canções, para agora estarmos disponíveis a ouvirmos a tua voz através da tua palavra. Por isso, ó Pai, eu te peço que na tua palavra agora você ponha a vida do teu Espírito, que o teu Espírito possa colocar a semente do que vai ser ministrado aos nossos corações nessa noite por você, com muita vida, com muita força, com muito ímpeto, para que nós possamos sair daqui desse culto dizendo assim: simplesmente, Deus, você falou conosco, é toda a ambição que temos, todo o desejo que temos de ouvir a tua voz, Senhor. Não seja um homem falando, não seja uma palavra ao vento sendo lançada, mas seja a tua própria voz ensinando aos nossos corações as coisas que nós devemos fazer, pensar, realizar. E nós oramos assim, ó Pai, pelo teu poderoso nome. Amém, amém. Queridos, podem sentar. Essa semana eu estava construindo, para terminar, uma nova série para os grupos pequenos. Nós vamos estar falando de escatologia, da doutrina dos últimos tempos, das últimas coisas nos grupos pequenos. E eu posso dizer que nós temos vivido um tempo de muito crescimento na igreja. Eu não estou falando de crescimento numérico, não. Estou falando porque as igrejas, elas são avaliadas muitas vezes por crescimento numérico, mas eu não me interesso por crescimento numérico. Crescimento numérico, muitas igrejas, muitas denominações, elas olham para isso com os olhos ávidos de que se é assim é porque está funcionando. Para mim, o crescimento interior, o crescimento espiritual é o que é o fator determinante de que a coisa está dando certo ou não. E nós temos vivido um tempo de muito crescimento nos grupos pequenos na igreja. E eu quero aconselhar você que está vivendo uma fase distinta do restante da igreja, ou seja, você que não está vivendo a vida do grupo pequeno em sua própria vida, eu queria pedir a você para procurar o Marcelo e a Isaura, que são os líderes dos grupos pequenos, e dizer assim: Marcelo, eu preciso ser inserido nos grupos pequenos, porque você vai ver, a sua vida vai ser tocada e transformada através da ferramenta dos grupos pequenos. Não é que os grupos pequenos sejam a solução dos seus problemas, não é, mas é lá onde a vida de Deus tem se processado com muita intimidade, com muita força no meio da nossa comunidade, da nossa igreja. Então eu aconselho você a estar participando de um grupo pequeno. Mas por que eu fiz esse comentário nessa noite? Eu fiz porque eu vou dar entrada nesses estudos que nós vamos viver nos grupos pequenos com essa mensagem. Vai ser a mensagem de abertura da série. Por que isso? Porque como nós estamos vivendo já os últimos dias da igreja na terra, há uma coisa que tem preocupado o coração de Deus, para que as coisas se estabeleçam e que Jesus volte e que a igreja seja arrebatada. E é exatamente sobre essa coisa que nós vamos tratar nessa noite. Quantos dizem amém?
Amém.
Mas antes de nós começarmos a ministrar a palavra nessa noite, eu queria passar um videozinho para vocês. E eu vou contar porque eu quero passar esse vídeo para vocês. Primeiro porque ele tem tudo a ver com a mensagem. E depois porque a nossa maneira, cada um a sua maneira, nós devemos nos preocupar de levar a palavra de Deus aos corações. E hoje nós temos ferramentas fantásticas de alcance, não só local, mas de alcance no mundo, não é? E por causa dessas novas ferramentas, o Evangelho, ele tem uma facilidade de penetrar e alcançar corações numa rapidez, numa velocidade que, por exemplo, se ainda faltar 1 milhão de vidas se converterem para Jesus voltar, 1 milhão de vidas Jesus pode converter numa semana só, num dia só, através dessas novas ferramentas. E essa semana eu estava com um amigo muito querido meu, compartilhando a visão desse vídeo, não é? É um atleta de ponta que o Brasil tem, e ele se preocupou em que a carreira dele andasse em paralelo ao evangelismo que ele pode produzir com o sucesso da sua carreira. E é interessante isso. Deixa eu fazer uma pergunta a você antes de passar esse vídeo. O que o seu sucesso profissional pode gerar no reino? Não estou falando aqui de coisas financeiras, não. Eu estou perguntando o seguinte. Quanto mais Deus lhe projetar, será que você vai usar essa projeção para ganhar vidas? É exatamente o que esse cara está fazendo. Ele fez esse vídeo gravado em algumas línguas. Eu vi no português, vi no inglês. No português ficou muito diferente do inglês. Eu não achei o texto muito bom. Ele modificou o texto. Então eu peço perdão porque eu vou trazer no inglês, mas tem lá a tradução da legenda, porque ela está melhor do que em português. E eu vou introduzir a mensagem com esse vídeo. Eu quero que você acompanhe comigo e veja que ferramenta importante ele usou, uma coisa de graça, barata, para que milhares e milhares de pessoas, eu vi o número de acessos desse vídeo que ele colocou, postou na internet, já milhares e milhares de pessoas já viu esse vídeo. Quanto maior for o sucesso dele, com certeza mais pessoas vão estar enxergando esse sucesso e vendo esse vídeo. Vamos ver? Quantos querem ver esse vídeo comigo? Posso soltar? Vamos ver então.
I think there's two ways to get to God, through pain or through love. Mine was through pain. What I do for a living is one of the toughest sport in the business, UFC. All the intensity and the facing all the fears and the battles is just so intense. For sure they have people there against, oh, this is so violent. A lot of people say, man, how you can serve God? And you're there, you're punching, you're kicking someone. Hey, what about American football, hockey? Everybody's a fighter. I remember my first time I was fighting for a championship. I was 19 years old. I wrote a note. I said, God, if I won this championship, I'm going to serve you forever. But he knew I would be not a follower right after. And that's what's happened. As soon as I won that championship, I didn't follow God right away. I was 20 years old. And I had an injury on the neck. All the doctors said, you know, Victor, you need surgery in your neck. And if you do surgery, no more fighting for you. You need to find another job. And I was crying. I was desperate. One day, I was driving a nice car with just an injury on my neck. I opened the window. On that moment, a guy who wasn't a skate with no legs, he was saying, Victor, you know, many people that drive by here, they think I'm worthless because I don't have a pair of legs. But I can guarantee you, Victor, I'm more happy than many people that drive big cars, they drive by here. I got Jesus, and Jesus can transform your life. So that day is the first time I hear God's talk to my heart. But even with that, I didn't follow God. In 2004, my sister got kidnapped in Brazil. She disappeared. My mom dropped her in her work. We never saw her again. We have words like, if you lost your husband, you're a widow. If you lost your parent, you're orphan. But if you lost your child, they don't have a name for that. That's so painful. How painful it is you don't have a name for that. They never found her, we never found her body, but we hear a story that they rape her in the slam, like more than 20 guys rape her and kill her. My heart was getting hard and started getting bitter. Everything that I see, I want just revenge, and I was hurt and I want a solution for my pain. I want medicine. I start praying. I start strong fire with God, and He spoke to my heart, saying, "Son, it doesn't matter how you look and how you think in your life. Your sisters belong to me." That I think was my biggest touch with the true relationship with Jesus and the Holy Spirit. Now I have a great family, great relationship with God. My heart is so peaceful, you know, and then back to UFC, it's just amazing how it was. And now I understand the platforms don't belong to me, it belongs to God. I can see now that through that tribulation, I'm a new man, I'm a strong man, I'm mature. I'm not perfect, I still struggle with many things. I'm in the middle of the process. And every day, I try to improve myself so I can fight through that process. And that process never ends. Be a true fighter. It's just like you in the fire. Don't worry, you're going to lose, you're going to win, you're going to lose, you're going to win. The gold has to go to the fire to purify the gold. But the main thing would be an overcomer. You always have to overcome something. Então, para Jesus entrar na sua vida, você tem que abrir a porta do seu coração. Senão ele nunca vai entrar. No regrets. You will love the ride. It's amazing. My name is Vitor Belfort, and I am second.
É interessante o que ele diz, porque ele diz que é o segundo. E a gente fica com aquela pergunta no ar, por que ele é o segundo? Sabe por quê? Porque para um atleta competitivo como é o Vitor Belfort, ser o primeiro é o que vale. Mas agora ele diz que o primeiro na vida dele é Jesus. E ele é o segundo, não é? Então agora nós vamos começar a nossa mensagem. Depois desse breve testemunho do Vitor Belfort. Como eu disse, nós vamos estudar nos grupos pequenos a doutrina das últimas coisas. E sabe, tem um texto lá em Provérbios, no capítulo de número 11, versículo 30, que não vai estar na tela do slide, que é o texto básico da nossa ministração nessa noite, que na parte B ele diz o seguinte, já revelando o que nos falta para que a igreja possa subir. O texto diz o seguinte, em Provérbios, capítulo 11, versículo 30, parte B. E o que ganha almas sábio é. O tema da mensagem é esse que está exposto aqui, por Cristo eu vou com ele até os confins da terra. Anunciando que Cristo é o rei, eu vou até os confins da terra. Recebendo uma mensagem que é para anunciar a mensagem, eu vou anunciar a mensagem, custe o que custar, não é? Agora, eu não sei se você tem a mesma sensação que eu tenho, mas quando eu paro em oração para pensar o porquê de nós estarmos aqui na terra, eu chego a uma única conclusão óbvia, de que nós estamos aqui simplesmente para ganhar almas, para ganhar vidas, para levar outras pessoas à presença de Jesus. E se nós vamos estudar sobre a doutrina das últimas coisas, nós precisamos entender que o que falta para Deus mandar o último sopro do avivamento que está faltando na igreja, que é o último sinal que falta para se cumprir todos os sinais e a igreja ser arrebatada, é exatamente nós nos tornarmos os evangelistas que Jesus propôs quando estava partindo dessa terra. Ele reuniu os discípulos e dando aquela ordem aos discípulos, aos primeiros discípulos, para que aquela ordem fosse transmitida aos demais discípulos, ele disse, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo. Então, essa é a única razão que nos prende a esse mundo. É verdade, irmãos, que o texto de Mateus, no capítulo 5 e 13 ao 14, diz que nós somos sal da terra e luz do mundo. E isso tem uma consonância um pouco distante do evangelismo, aparentemente. Mas se essa é uma das razões para nós estarmos aqui, que esse mundo não apodrece porque ainda existe a igreja, e esse mundo não está nas mais completas e densas trevas porque a igreja ainda está habitando aqui, isso é apenas o papel secundário da igreja, porque o papel primário da igreja é anunciar Jesus. Então nós estamos presos aqui exatamente por causa disso. Então nós somos responsáveis pelo envio do avivamento. Nós somos responsáveis por adiantar ou atrasar o relógio de Deus. Nós somos responsáveis por vidas que podem ir para o céu ou podem ir para o inferno. Jesus, ele conta conosco, nós somos parceiros de Jesus na construção de um mundo onde a paz voltou a reinar, porque ele veio e consumou a obra da salvação na cruz do Calvário e nos delegou os seus co-participantes do projeto de salvação, e nós somos os anunciadores de que a paz reina de novo, que a salvação pode voltar a reinar no coração do homem, que o homem pode voltar a ter comunhão com Deus. Agora, o negócio é tão sério que quando eu paro para olhar à minha volta como está ficando o mundo, eu fico naquela angústia por causa do estado de consciência que me vem à mente de que se nós estamos aqui é porque ainda não temos evangelizado as últimas vidas que precisam ser evangelizadas, que me dá vontade de só orar por isso, por um despertamento na igreja, por um toque do Espírito Santo no coração dos irmãos, por um compromisso acentuado de cada um dos cristãos, de que nós temos que a cada dia falarmos pelo menos, a uma pessoa de que Jesus é rei, de que Jesus é Deus, de que Ele salva. Mas sabe, nós temos vivido dias tão corridos e estratégias tão diferenciadas do inimigo de nos tirar do evangelismo, que muitas vezes o dia nasce e o dia anoitece e nós não falamos de Jesus para ninguém, sequer para um colega de trabalho que às vezes está a 50 centímetros da nossa mesa de trabalho, 100 centímetros da nossa mesa de trabalho. E isso é um fator preocupante, e essa preocupação está no coração de Deus. Tanto é que Ele nos comissionou a estarmos conversando sobre isso nessa noite. Eu não vim aqui ministrar hoje, aqui eu vim rasgar o meu coração para dizer: Deus compartilhou comigo que a dor do seu coração é que Ele esperava que nós estivéssemos anunciando mais a sua palavra e nós não estamos. E aí eu fico preocupado porque o mundo está apodrecendo. O ambiente está ficando muito difícil para crente. Eu não sei se você concorda com isso, mas está ficando cada vez mais difícil de ser crente no mundo. E Jesus já tinha nos avisado isso há muito tempo atrás. Não é uma coisa nova. Olha o que ele disse lá há 2000 anos atrás, em Mateus 24, 22. Se aqueles dias, falando ele desses dias, não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, esses dias serão abreviados. Nós temos duas notícias aqui, uma muito boa e uma outra muito ruim. A muito ruim é que nós já estamos vivendo esses dias difíceis. A outra é que esses dias vão ser abreviados. E para que Deus abrevie esses dias, você precisa se utilizar da ferramenta do evangelismo na sua vida e anunciar que Jesus, ele está voltando. E que as pessoas precisam se preocupar com isso, não é? Nós vimos um atleta de ponta fazer esse filme e deixar lá disponível na internet, falando de algumas dores que ele passou e de como Deus entrou no seu coração. São ferramentas que nós temos para anunciar o evangelho. Qual a ferramenta que você tem utilizado para falar que Jesus, ele está voltando para arrebatar a igreja? O bom, irmãos, é que os sinais todos já estão cumpridos, exceção do último, que nos últimos dias passaria um vento de avivamento tão intenso sobre a terra, e que tinha duas causas específicas. Primeiro, avivar os mornos, fazer voltar os desviados. Mas segundo, dar à igreja o ímpeto, o ardor de um evangelismo impactante, com muitas curas, com muitos milagres. Isso vai voltar a acontecer no meio da igreja. Mas nós somos os agentes de Deus. Enquanto nós não estivermos orando por isso, enquanto nós não nos dispusermos a evangelizarmos, esse sinal que Jesus está dando do abreviamento vai se demorar, e eu quero pedir a sua ajuda, porque eu não tenho mais perspectiva desse mundo melhorar. Está ficando cada vez mais difícil para mim, pelo semblante de vocês quando eu comentei isso, também está ficando cada vez mais difícil para vocês. Então nós temos uma estratégia nessa noite. Nós vamos cumprir Provérbios 11:30. Nós vamos voltar a anunciar Jesus no meio dos nossos colegas, dos nossos familiares, no meio das pessoas com quem nós convivemos, a todas as pessoas com quem nós tivermos contatos. O texto da Bíblia diz em Marcos capítulo 13:38, que se levantaria, 13:38, melhor dizendo, que se levantaria nação contra nação, reino contra reino, e haveriam terremotos em muitos lugares, e haveria fomes e tribulações, e essas coisas, elas são denominadas na palavra de Deus como o princípio das dores. Então, irmãos, nós estamos vendo que tudo isso que Jesus falou e denominou como sendo o princípio das dores já está cumprido. Quer ver? Existe de indisposição de nação contra nação ou não? Existe. Uma competitividade alucinada. É cada um por si e Deus por todos, não é? Mesmo nas nações mais ricas, que antigamente respiravam alguma estabilidade, hoje não existe estabilidade alguma. Você vê o continente mais rico do mundo, que é a Europa, hoje vive em franco estado de instabilidade financeira e instabilidade de emprego, crise de emprego profunda. São os sinais dos fins dos tempos se aproximando. O princípio das dores, como Jesus denominou, terremotos, maremotos. A natureza anuncia que Jesus está voltando, porque a natureza ela é o relógio de Deus. Se queremos um sinal de que Jesus está voltando, os sinais todos vêm sendo dados através da natureza. Deus tem nos falado profundamente aos nossos corações através da natureza. Então, irmãos, é mistério que nós voltemos a ouvir o que Deus nos falou quando estava se despedindo aqui. O que Jesus nos falou, o que Jesus nos pediu quando estava saindo daqui da terra. Ele disse que era para ir por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Agora, hoje, irmãos, eu quero praticamente começar essa mensagem agora, depois dessa breve introdução, dizendo o seguinte, que há um espírito de resistência profundo para que o evangelho seja pregado. E há uma outra preocupação, é que muitas vezes nós temos visto um outro evangelho sendo pregado que não é o evangelho de Cristo, porque não tem as características da palavra. Né? E eu queria tomar o exemplo do maior evangelista do Velho Testamento para que você entenda o que o Espírito de Deus colocou no meu coração para que eu compartilhasse com o seu coração. E já entrando na mensagem, o primeiro ponto que nós queríamos refletir era um evangelista resistente. Quem já leu a Bíblia do começo para o final, porque muitas pessoas começam lendo a Bíblia a partir do Novo Testamento, até por orientação de alguém, mas quem já leu a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse, vai se aperceber que durante todo o Velho Testamento, a começar do Gênesis, até o livro do profeta Jonas, não existe esse papo de evangelismo. Quando Deus queria corrigir o homem, era juízo que mandava, e aí por isso, veio o dilúvio com todo o recomeço, vieram os juízes com a lei sendo instituída que havia sido dada por Moisés, vem os profetas impactando o povo com uma mensagem de confrontação, lutando para arrancar do coração do povo o pecado, mas não existe nenhuma mensagem evangelística no Velho Testamento até o livro de Jonas. Porém, irmãos, quando Deus levantou o profeta Jonas, ele levantou também uma nova era no mundo. Ele estava instituindo de que o perdão dos pecados iria caminhar agora por uma outra estrada, muito mais pavimentada, uma estrada muito mais fácil de ser trilhada, porque muitas vezes para que os pecados fossem perdoados naquela geração antes de Jonas, havia de muitas pessoas morrerem. Israel, por causa dos seus pecados, muitas vezes passou por cativeiros dolorosíssimos. O povo de Deus chegou a passar 400 anos, quatro gerações no Egito, escravizados que foram por causa do pecado. Mas isso durou até o profeta Jonas, quando Deus falou à humanidade que ele tinha uma nova estratégia, e essa nova estratégia era o evangelismo que ia ser dado à humanidade através de pessoas comissionadas por ele para falar de que ele continua sendo Deus na terra. E foi basicamente o que Deus fez através do profeta Jonas, irmãos. Se você lê o livro de Jonas, quando você abre o livro de Jonas, no primeiro capítulo do livro de Jonas, você vai ver que Deus falou com ele, que era para ele ir a uma metrópole, chamada Nínive, anunciar o Evangelho, dizer que há boas novas, mesmo para uma cidade desencaminhada, mesmo para um povo ruim na sua essência. Era uma nação perversa, era uma nação que quando atacava outras nações, a Síria acabava, assolava com todas as nações com quem eles lutavam. Mas mesmo assim, Deus resolveu amar aquela nação e levantou Jonas para poder anunciar o Evangelho naquele país, naquela nação. E aqui eu acho muito curioso duas coisas. A primeira é o seguinte, é que Jonas foi resistente. Ele, quando recebeu o chamado de Deus, aquele sentimento nacionalista que ele tinha, aquela paixão por Israel, disse, não, tudo menos isso, porque a Síria já atacou muito a minha nação, não vou pregar o Evangelho, mesmo que tenha sido um pedido feito por Deus. E aí eu descubro a primeira coisa, é que Deus resiste ao evangelista resistente. Deixa eu traduzir isso para você. Nós que estamos aqui fomos chamados por Deus para sermos sal da terra e luz do mundo, para sermos luzeiros desse mundo. As pessoas têm que olhar para as nossas vidas e enxergar que Deus é real. As pessoas desesperançadas, enfermas, adoecidas, maltratadas pela nossa sociedade, pelo princípio das dores, como Jesus estava anunciando, precisa, com a nossa convivência, saber que existe um oásis no meio de um mundo perdido, que todos estão vivendo dias desesperadores, mas nós não nos desesperamos, porque há uma esperança contratada para o povo que atende pelo nome de cristão. Nós não somos dessa terra, não viemos para ficar, e nós estamos nos preparando para subir. Eu não sei se você já preparou as suas malas espirituais, mas a minha já está preparada faz tempo, e eu sei que isso vai se dar a qualquer momento. E sabe, Deus resiste ao evangelista resistente. Eu vou traduzir isso: se nós fomos chamados para estar anunciando o Evangelho, muitas vezes nós temos enfrentado tribulações na vida da gente, nós temos enfrentado enfermidades, crises financeiras, crises com funcionários, crises e problemas com pessoas que estão à nossa volta, desprazeres, dissabores, exatamente porque nós não estamos cumprindo o nosso papel. Deus não tem outra maneira de nos reposicionar, senão nos apertando. Se Deus não nos aperta, nós não nos reposicionamos. O que foi que Deus fez com Jonas? Ele deu corda a Jonas. Tá bom, você quer ir para Jope e comprar uma passagem para um outro lugar diametralmente oposto ao que eu estou mandando? Tudo bem, filho, você tem liberdade, vá. E essa liberdade que Deus nos dá, Deus nos dá por causa do livre-arbítrio, mas Deus não tem prazer que a gente saia da vontade dele, não é? E aí Jonas vai e compra a passagem para um outro local que não o que Deus mandou, né? Compra uma passagem para Tarsis. Mas Deus resiste ao evangelista resistente. Deus iria reposicionar Jonas e fazer Jonas voltar a repensar a sua posição. Deus ia colocar Jonas ministrando a palavra em Nínive. Deixa eu te dizer uma coisa, essas crises que nós temos passado, elas cessam quando nós começamos a anunciar Jesus Cristo. É interessante que mesmo enfermado em um hospital, muitos testemunham que foram postos lá para anunciar Jesus, porque quando estavam com saúde, não estavam anunciando. Aí Deus coloca num leito de dor, numa cama de um hospital, e lá essa pessoa começa a anunciar que Deus é vivo, que Deus faz milagres, começa a orar, pessoas são curadas, alcançadas, tocadas ali naquele local. Sabe por quê? É Deus reposicionando a gente, Deus resistindo à nossa resistência. Deus fez isso com Jonas. Deus fez isso com Jonas, daqui a pouco a gente vai ver. Uma outra coisa que eu acho extremamente interessante, irmãos, é que Deus, ele não precisa dos resultados finais do evangelista para cumprir o seu propósito. O evangelista pode ser trôpego, aquele que anuncia pode anunciar sem muita eloquência, sem muita intrepidez, sem muita força, sem muito ímpeto, sem muita revelação, mas ele vai anunciando e Jesus vai fazendo as coisas. É interessante isso. Um dia eu estava conversando com um rapaz que estava assim vivendo uma fase muito, muito difícil da vida dele. Na verdade ele estava desviado, né? Mas ele tinha consciência do evangelho. E ele me disse uma coisa no meio daquela conversa que eu achei interessante. Ele disse assim: pastor, eu estou vivendo uma fase que eu tenho consciência de que eu estou distante de Deus, mas mesmo assim, quando eu abro a boca para falar de Jesus, Jesus começa a salvar. Que coisa interessante, não é? Isso só resulta naquele raciocínio que eu estou tentando ministrar nessa noite, que Deus não precisa da minha eficiência para gerar os seus milagres, o seu perdão, as suas mudanças. Jonas foi de todos os evangelistas do Velho Testamento o maior, ou talvez o único grande evangelista do Velho Testamento, mas se você olhar, era um evangelista trôpego, fez tudo errado. Quando Deus disse, é para ir pregar em Nínive, ele foi para um outro local, resmungava, dormia, era acomodado, não fez nada para que Nínive convertesse. Mas não é que quando ele abriu a boca, Nínive converteu? Sabe por que isso acontece? Porque Deus é Deus. Será que você pode olhar para o seu irmão e dizer assim: Deus não precisa da sua eficiência para gerar os seus milagres? Alguém diz assim: pastor, esse livro de Jonas, ele é uma fábula. Eu, quando era novo convertido, eu estava cheio do fogo de Deus, né? E ainda estou, viu? Mas eu estava cheio do fogo de Deus enquanto novo convertido. Já estou madurinho e estou cheio do fogo de Deus. Naqueles dias, eu me lembro que eu fui visitar uma igreja em São Miguel dos Campos, e o pastor estava pregando no livro de Jonas. E foi muito interessante, porque tinha um rapaz que não era crente e um ancião já gagá no banco da igreja, no banco da frente da igreja em que eu estava sentado. E eu estava assim, comendo papinha ainda, não conhecia nada da Bíblia, nada de Deus, nunca tinha ouvido falar de Jonas, nunca tinha ouvido falar de evangelismo, de nada. Estava novinho na fé. E aí o pastor pregando que um peixe engoliu o Jonas, porque ele era um evangelista resistente, não queria pregar o evangelho como Deus mandou. E aí o rapaz que estava visitando a igreja bateu no ancião e disse assim: nunca vi um pastor tão mentiroso. Aí o ancião disse assim: é? E no que ele está mentindo? Ele está dizendo aí que um peixe enorme engoliu o profeta. E depois esse profeta passou 3 dias dentro do ventre do peixe. E aí Deus ordenou e o ventre do peixe vomitou, e quando vomitou ele voltou a viver e foi pregar em Nínive. Olha só que mentira, como é que um peixe engole um homem e depois de 3 dias vomita esse homem e ele sai com vida? E aí o ancião gagá, coitado, disse assim: ô meu filho, ele disse isso mesmo? Disse, ele está dizendo isso. O coitado nem ouvia mais, ele ia para a igreja por hábito. Aí ele disse assim: então quando acabar o culto eu vou reclamar dele, eu vou reclamar, pode ficar tranquilo, ele não vai fazer mais isso em outro culto. Faça isso mesmo, porque fica feio, o pastor mentindo lá. E aí o ancião ficou calado por alguns segundos, aí daqui a pouco ele olhou para ele e disse assim: escute, e de onde ele está tirando essa ideia mentirosa? Aí aquele homem disse: ele disse que está na Bíblia, no livro de Jonas. Aí ele disse: ô meu filho, se está na Bíblia, então não creia que é mentira, não, é verdade, porque Deus não mente. Se Deus disse que um peixe engoliu um homem e vomitou depois de 3 dias, é porque isso é verdade. Sabe, querido irmão, querida irmã, muitas pessoas tratam o livro de Jonas como uma metáfora, como uma fábula, mas sabe, quem faz isso é porque não vê ou não conhece o que Jesus falou em Lucas capítulo 11, versículo de número 19. E repare só o que ele diz no livro de Lucas 11 e 29, melhor dizendo: e ajuntando-se uma multidão que queria ver Jesus fazer um espetáculo, porque essa multidão queria que ele fizesse um milagre, para eles entenderem que ele era filho de Deus, ele diz assim: maligna essa geração, ela pede um sinal, e não lhe será dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Portanto, irmãos, quem está referendando o que aconteceu com Jonas é o próprio Jesus de Nazaré. Mais que isso, irmãos, na parte mais conflitante e na parte mais assim difícil de ser aceita do livro do profeta, que é a parte que um grande peixe engole Jonas e depois vomita Jonas, Jesus vai usar disso para fazer uma metáfora da sua própria morte e da sua ressurreição. Qual é o sinal que ele está falando aqui que seria dado do profeta Jonas? Ele está dizendo assim: da mesma forma que Jonas foi engolido por um peixe e passou 3 dias embaixo do mar, aparentemente sem vida, eu vou morrer e vou passar 3 dias embaixo da terra, e ao terceiro dia eu ressuscitarei. O que que ele está dizendo? Deus ressuscitou Jonas, Deus me ressuscitará. Quantos glorificam a Deus por isso, irmãos? Portanto, irmãos, o profeta Jonas foi um dos maiores homens que esse mundo já conheceu. Viveu 800 anos aproximadamente antes de Jesus Cristo e teve esse grande desafio de pregar a uma nação que ele não queria pregar. O seu grande problema é que ele era um evangelista resistente. Quantos têm resistido à tarefa de pregar o evangelho? Veja o que o texto diz. Jonas 1:1-3. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai. Deixa eu dizer uma coisa interessante aqui. Por que vocês acham que Deus colocou aqui que esse Jonas era o filho de Amitai? Jonas era um nome comum naquela época. Até o Simão era chamado de Simão Bar-Jonas. Sabe o que quer significar esse sufixo bar no hebraico? É filho de. Então, quando a Bíblia diz Simão Bar-Jonas, é Simão filho de Jonas. Você compreendeu? Então, o Simão tinha um pai que se chamava Jonas. Era um nome comum naquela região. Mas quando Deus chamou o evangelista, o profeta, para anunciar a Nínive que ele tinha um plano alternativo para os pecados dele, que se chamava perdão, ele disse assim: filho de Amitai, para que Jonas soubesse que era com ele mesmo que ele estava falando, porque Jonas existiam muitos, mas filho de Amitai só existe um. Sinta-se privilegiado que você veio a essa igreja nessa noite. Deus está cobrando, você precisa abrir a sua boca e falar de Jesus a muitas vidas. E não é com outro que Deus está reclamando, é com você mesmo. A sua vida precisa ser a expressão da vida de Deus para que outras pessoas tenham facilidade e sede de se aproximarem de Deus. Disse Deus a Jonatas: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu à minha presença. E porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor e foi para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pegou, pois, a sua passagem e desceu para o porão, como que para ficar ali escondido, sem ser incomodado. E partiu com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. O texto de abertura do livro de Jonas, ele nos deixa algumas coisas que eu queria comentar aqui. Primeiro é o seguinte: Deus, ele podia evangelizar uma cidade com os anjos, mas ele fez do homem o seu único parceiro na obra do evangelismo na terra. E isso ele não negocia com ninguém. Está ele precisando de Jonas para anunciar o evangelho em Nínive. Eu acho isso interessante. Em certo aspecto, Deus depende do homem para fazer grandes milagres na terra. A segunda coisa que eu vejo interessante aqui é que quando ele resolve fugir de Deus, ele vai se esconder no porão do navio, como quem se dissesse assim: eu vou pegar uma caixa de contêiner, eu vou entrar dentro da caixa de contêiner, eu me tranco naquele local escuro e nem Deus me acha. Já viu gente se escondendo de Deus? Eu sei que Deus tem uma chamada para a minha vida, mas eu estou fugindo, eu estou me escondendo. Feito Jonas, não adianta, por mais que você fuja, por mais que você se distancie, por mais que você peque, Deus lhe chamou, Deus vai lhe perseguir, hein? Vai te achar no porão do navio, vai te achar dentro do contêiner escuro. A outra coisa que eu acho curiosa nesse texto aqui de abertura é o seguinte: que quando ele resolveu não fazer a vontade de Deus, ele estava se distanciando também da presença de Deus. Agora é sério, escute o que eu vou lhe dizer, quando eu não faço a vontade de Deus, eu me distancio da presença de Deus. Deus é presente na minha vida quando eu faço a vontade dele. Deus, ele ama os que lhe são obedientes. Quanto mais eu obedeço a Deus, mais Deus vai ter prazer de andar comigo. Quanto mais eu faço a vontade de Deus, mais Deus vai querer andar e me abençoar na vida. Você compreendeu isso? Quando Jonas resolveu fugir da vontade de Deus, ele também estava se distanciando da presença de Deus. Deus não pode ser presente em alguém que está em estado de rebeldia, em estado de desobediência. Agora perceba, ele pensou que fugia de Deus, né? Mas a sua disciplina seria profundamente castigada. Deus não ia ficar indiferente à sua indisciplina. Se Deus nos ordenou para nós evangelizarmos, irmãos, Ele quer exatamente que nós façamos isso, que nós venhamos a evangelizar. E é chocante a narrativa da indiferença do profeta evangelista aqui. É como que se Deus tivesse falado para ele e aquilo não importasse nada para ele. Ah, foi Deus que falou, mas e daí? Ele achou um incômodo anunciar um evangelho a um povo que ele não amava. E Deus estava propondo um evangelismo agressivo, porque era um evangelismo a um povo que ele odiava. Deixa eu te dizer uma coisa, muitas vezes o que Deus está esperando de você é que você fale do amor dele exatamente para aquela pessoa que você não gosta, para aquela pessoa que lhe magoou, para aquela pessoa que te feriu, que te trapaceou, que te machucou. Ei, escuta o que Deus está falando com você. Você tem que começar pelos casos mais difíceis, porque os mais fáceis você consegue facilmente. Aquele homem, aquela mulher que muitas vezes trilhou sobre as suas emoções e causou tanto prejuízo a você, no lugar de você ficar orando, pedindo a Deus, Deus, faz justiça, desce fogo sobre aquela pessoa, dá crise a ela para ela se consertar e se arrepender, o que você tem que falar é do amor de Jesus para aquela pessoa. É exatamente isso que Deus espera de você. A palavra diz que você amontou a brasa sobre a consciência de quem lhe fere quando você fala do amor de Deus a essas pessoas. Não espere que Deus vai te pedir coisas fáceis. Deus muitas vezes nos pede coisas dificílimas, só que Ele nos capacita para realizá-las. Segunda coisa aqui nesse ponto que eu queria enaltecer, é que ele vai procurar no porão um lugar para não ser molestado, como se estivesse pensando que Deus não encontraria ele ali, mas Deus tem suas maneiras de nos achar. Olhe para o seu irmão assim que está do seu lado e diga assim, não adianta se esconder de Deus. Ele nos acha. Quando o navio partiu levando Jonas no porão, a Bíblia relata que ele estava partindo para longe da vontade de Deus. Nós acabamos de ler isso aqui. Foi ou não foi? Então nós concluímos que as nossas decisões nos levam para perto ou para longe de Deus. Agora eu quero mostrar aos irmãos como é que Deus nos procura quando nós estamos querendo nos esconder dele. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma forte tempestade e o navio estava a ponto de se espedaçar. Você já lutou contra alguma tempestade na sua vida? É Deus querendo lhe posicionar no centro da sua vontade. Você luta com todas as suas forças, com toda a sua inteligência, você usa todos os seus recursos e não dá certo. Sabe por quê? É Deus mandando ventos uivantes, ventos fortes contra a sua vida para que você se torne humilde e dependente da sua vontade. Para que você se resigne a, de alguma forma, entrar no centro da vontade de Deus. Queridos irmãos, a coisa que eu acho mais perfeita nesse texto é que certamente existiam milhares de navios cruzando os mares daquele mundo àquela época. Mas quando Deus diz para o vento, persiga um navio que dentro dele existe um evangelista, profeta, fujão, que não quer anunciar o meu evangelho, e que porventura ele está no porão do navio, escondido, você tem que perseguir a esse navio. E aí o vento vem em obediência à ordem recebida de Deus, para ensinar ao homem que o grande problema que nós temos se chama livre-arbítrio. Deus nos entregou essa história de livre-arbítrio porque ele nos amava, e aí muitas vezes nós queremos usar ele contra o nosso próprio Deus e contra a nossa própria existência. Jonas achou que podia fugir da vontade de Deus, e olha no que deu. Mas o vento não tem livre-arbítrio para o vento. Quando Deus ordena, o vento obedece. De onde eu concluo que muitas vezes é mais fácil a natureza, com toda a sua pujança e todo o seu poder, obedecer a Deus do que o homem. Olha que petulância, não é? Mas é interessante, irmãos, que o vento achou Jonas, e essa é a maneira que Deus nos procura. Todas as vezes que você estiver passando por uma tempestade na sua vida, ah, querido irmão, querida irmã, lembre de Jonas e diga assim: eu sei, Deus está querendo que eu anuncie o evangelho a alguém, eu não estou anunciando. Deus está querendo que a minha vida seja a expressão de santidade, que impacte pessoas que estão à minha volta, e eu não estou vivendo em santidade no grau que Ele quer que eu viva. E aí quando você se reposiciona, logo a luta cessa, logo o vento para de soprar. É interessante o que aconteceu em seguida. A Bíblia diz, ó, que ele chega a dormir no porão. E eu fico me perguntando como é que uma pessoa que está em rebeldia contra Deus pode dormir. Alguém que está em fuga, um bandido, um ladrão, alguém que cometeu um homicídio, um roubo, que está em fuga da polícia, não consegue dormir porque fica com medo de ser pego a qualquer momento. Agora o indivíduo, ele afrontou o próprio Deus, mas tinha coragem para dormir. Era folgado mesmo esse cara, sinceramente. Aí quando ele está lá dormindo, os marinheiros desesperados, aí ele vai ser confrontado pelo próprio comandante do navio. E é interessante isso, irmãos, porque há uma metáfora no sono de Jonas. Muitas vezes nós estamos vivendo em estado de dormência espiritual. Jesus está já voltando, todos os sinais cumpridos, e a gente sem se preocupar com santidade, com oração, com jejum, com leitura da palavra, com anúncio do evangelho, com pregação da palavra, nós estamos vivendo muitas vezes irresponsavelmente a nossa vida espiritual. Muitas vezes estamos vivendo como se Jesus não fosse voltar a qualquer momento, como se ele não tivesse as portas. Olha, durante muitas gerações, muitas pessoas, muitos pregadores já pregaram que ele estava vindo a qualquer momento, mas nenhum deles tiveram os sinais que nós temos. Nós temos já todos os sinais cumpridos e Jesus vai voltar a qualquer momento. E como é que você está vivendo a sua vida espiritual? Em estado de dormência como Jonas, o mundo se acabando em nossa volta, e a gente lá sem se preocupar em acordar de madrugada para fazer uma oração pela nossa cidade, em orar pedindo a Deus que sobre os céus de Maceió estabeleça que quem manda nesse estado é Jesus e não os demônios. Por que nós temos visto tantos assaltos nessa cidade? Maceió era um paraíso de tranquilidade e hoje você não sai mais à rua em estado de estabilidade. Toda hora que você sai à rua, você corre risco. Sabe por quê? Porque nós temos crentes que não está santificando essa cidade, e temos crentes que está vivendo igual a Jonas, em estado de dormência. Nós entramos no porão, no calabouço da nossa sonolência, e estamos dizendo assim: não quero ser molestado, eu já tenho a salvação, eu já vou para a igreja, eu já conheço Deus e é tudo que eu preciso. Não é isso não, meu irmão. Deus lhe plantou no mundo para que você fizesse diferença, para que você fosse sal e luz desse mundo, para que você mudasse o caos que nós estamos vivendo nesse mundo. Você, com seus joelhos, com a sua fé, você tem poder para transformar o caos espiritual que está acometido sobre Alagoas. Nós precisamos nos unir nisso, irmão. Nós precisamos orar pelo nosso estado, pela nossa geração, pelo nosso país. Enquanto tudo estava se acabando à sua volta, Jonas estava dormindo. Enquanto tudo muitas vezes está se acabando na sua família, você: ah, mas eu sou crente, eles que não querem. Não é assim não, meu irmão. A responsabilidade é sua. Deus lhe plantou naquela família para que você conquistasse almas. o mestre do navio chegou a ele e disse assim: que você tem, hein, seu dorminhoco? É como se ele tivesse balançado Jonas e tivesse assim dito para ele: rapaz, como é que alguém pode ser indiferente aos problemas que nós estamos passando como você? Às vezes estamos olhando só para o nosso umbigo. A gente não se preocupa com nada em volta. Eu estou bem. Então, se eu estou bem, está tudo legal. Você nunca pode estar bem se as coisas não vão bem à sua volta. Quando Deus precisou e quis contar com Jonas, é porque as coisas não iam bem na sua geração. Ele diz assim: que tens, dorminhoco? Levanta-te, clama a teu Deus, talvez assim ele se lembre de nós, para que nós não venhamos a perecer. Sabe o que é que o comandante do navio está dizendo? Está dizendo assim: nós já observamos que não é uma questão humana. Tudo o que nós podíamos fazer como homens, como marinheiro experiente, a gente já fez. A gente até aliviou a bagagem, jogando tudo o que podia ser não necessário para as próximas horas no mar, e mesmo assim o navio está afundando. Só tem uma solução, é espiritual. Você precisa se levantar e orar ao seu Deus, porque o que nós estamos precisando é de um milagre. É interessante isso. O incrédulo comandante do barco tinha notado que Deus é ele, poderoso e que faz milagres. O Jonas, que era crente, evangelista, profeta, não. Gente, eu dou graças a Deus que eu não sou Deus. Porque se eu fosse Deus, eu já teria destruído a mim mesmo. Porque diante dessas necessidades que o mundo passa, muitas vezes nós vivemos esse estado de letargia e de indiferença de Jonas na vida da gente. A gente olha para Jonas e diz assim: mas que cara, quando eu chegar no céu eu vou passar o maior pito nele. Antes de passar o pito em Jonas, passa o pito em você mesmo, porque o Jonas da Bíblia habita também aí no teu coração. A letargia, a lerdidão e a falta de comoção espiritual muitas vezes nos abate da mesma forma que abateu Jonas. Deus preparou esse culto para dizer que ele está às portas, que Jesus está voltando, que a igreja vai ser arrebatada, mas que ele precisa de mim e de você, que ele precisa da minha boca, da sua boca, do meu coração, do seu coração, da minha alma, da sua alma, do meu espírito, do seu espírito, para a gente impactar a nossa geração. Aí precisa que alguém venha como comandante do barco hoje, feito um maluco, dando carão em vocês em um culto público de domingo, para alguém dizer: rapaz, é mesmo, eu estou igual a Jonas, letargicamente vivendo a minha vida espiritual, profundamente acomodado. No caso de Jonas, era um problema nacionalista, mas quer que eu contextualize? Alguém diz assim: ah, não, eu não tenho tempo, eu sou médico, a minha agenda é super lotada, falar de Jesus... tem tempo. Meu problema é tempo. Alguém que diz assim: ah, isso é tarefa de pastor, coitado de mim, irmãos. Deus chamou foi os pastores para fazer a diferença no mundo. Eu vou dizer para você o que é isso. Isso chama síndrome de Lúcifer. Quando Deus chegou para Lúcifer, disse: rapaz, por que que você comeu do fruto? Ele disse: problema foi a mulher que você me deu. Vai transferindo para o outro. Quem disse que a responsabilidade de impactar o mundo é dos pastores? A responsabilidade de impactar o mundo é da igreja. E você, ei, você faz parte da igreja. Acorde, seu dorminhoco. Acorde a rir também, que você também dorme, tem horas, ou não? E não estou falando de dormir o sono do descanso, não. Eu estou falando de dormir o sono da letargia e da dormência espiritual. Alguém pode ainda se justificar: eu não tenho nenhuma habilidade especial para poder pregar o evangelho. Eu não tenho nenhum dom espiritual relevante para que eu possa fazer a diferença no meio da minha família, da minha rua, da minha geração. Ei, sabe que essas coisas vêm do alto? e que quando a gente pede, é o Espírito Santo quem nos capacita, e que enquanto você não acordar, enquanto você estiver nesse estado de dormência espiritual, você não vai ser capacitado pelo Espírito Santo? Esse profeta, apesar dessa acomodação, ele tinha uma percepção fantástica. Ele conseguiu enxergar como era o coração de Deus. No Velho Testamento, quando as pessoas não conseguiam enxergar isso de uma forma perfeita. Talvez a sua maior virtude tenha exatamente sido a percepção. E essa é uma das faces mais espetaculares desse livro bem pequeno que está no Velho Testamento. Porque nesse livro nós encontramos um ponto de convergência entre Jonas e todos os cristãos do mundo. E qual é ele? Ele iria pregar sobre um julgamento que estava iminentemente a acontecer em Nínive. E essa tarefa nos foi dada. Nós temos uma palavra de que a qualquer momento o juízo de Deus virá sobre essa terra. Jonas teve 40 dias. Deus anunciou para ele que em 40 dias ia destruir o mundo. E ele pregava com veemência e com ímpeto, depois que sobreviveu ao naufrágio, que foi engolido e cuspido pelo grande peixe, ele pregava com toda a veemência do mundo a Nínive, que Nínive ia ser destruída se não se arrependesse. E nós não temos feito a mesma coisa. Ainda não fomos confrontados com os ventos impetuosos por Deus, na intensidade que nós venhamos a estar glorificando o nosso Deus com toda nossa alma. Em sua justificativa, nós percebemos a sua percepção. Olha o que é que Jonas diz no capítulo 4, versículo 2. Ele orou ao Senhor dizendo: ah, Senhor, não foi essa a minha palavra quando eu ainda estava na minha terra? Foi por isso que eu preveni fugindo para Tarse, pois eu sabia que você era Deus compassivo e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Sabe o que é que Jonas está dizendo? Eu preguei, Nínive se converteu e agora você vai perdoá-los. E não era isso que eu queria. Eu já sabia que isso ia acontecer. O que eu queria era que você destruísse esse país. E foi por isso que eu resisti. A sua percepção era tão grande que, no lugar de ela servir como alimento para a sua fé, ela se viu de obstáculo. Antes ele não tivesse percebido o que Deus queria fazer, mas ele percebeu que Deus era longânimo, amoroso, perdoador, e que muitas vezes ele planeja nos corrigir com alguma coisa muito dolorosa, mas que quando a gente chora lágrimas de arrependimento genuíno, quando a gente pede perdão a ele, ele se arrepende do que ele ia fazer e não faz mais. Ele se justifica aqui. Ele diz: eu fugi por causa disso, eu me tornei responsável por causa disso, porque você é bom. Agora, como é que eu posso justificar a minha maldade porque o outro é bom? Deus, eu sou um crente ruim porque você é um Deus bom demais. É isso que Jonas está dizendo. E eu não queria pregar que ia haver destruição e não, depois, eu como profeta, como é que eu vou ficar? Eu preguei que ia haver destruição e não houve destruição. Eu preguei que você ia mandar uma rajada de fogo sobre essa nação e veio uma rajada de amor e uma rajada de paz. E aí? Como profeta, como eu fico? Para ele era mais importante preservar a sua imagem de profeta do que Deus salvar uma cidade, um país inteiro. Veja onde chega o egoísmo de uma pessoa. Mas, queridos irmãos, o que importa é que mesmo nas imperfeições do evangelista Jonas, Deus fez lá os seus milagres. E no capítulo 3, nós temos a comprovação histórica do que aconteceu. E veio uma palavra do Senhor a segunda vez a Jonas, e aqui eu vou fazer uma pausa para dizer que o meu Deus é o Deus de segundas oportunidades. Escute só, se você já perdeu uma oportunidade de Deus, ainda não é o fim para a tua vida. Deus não te abandonou. Deus vai te dar a segunda oportunidade. Ah, mas eu já perdi a segunda também, ele te dá a terceira. Eu já perdi a terceira também, pastor, ele te dá a quarta. Ah, eu já perdi a quarta, ele te dá tantas quantas o seu coração necessitar e pedir a ele. Diz que na segunda oportunidade, Jonas vai levanta-se numa caricatura física da ressurreição espiritual dele, porque ele estava literalmente caído espiritualmente. Agora ele se levanta espiritualmente e vai à cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que Deus havia dado. E quando Jonas se levantou obedecendo a Deus e foi a Nínive, segundo a palavra que Deus tinha dado, Nínive, que era uma cidade muito grande, de 3 dias pelo caminho, ouviu a palavra de Jonas. E sabe o que foi que aconteceu? Os homens de Nínive creram em Deus, proclamaram um jejum, vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. A palavra que Jonas pregou chegou também ao rei de Nínive, e ele levantou-se do seu trono e tirou de si suas vestes e cobriu-se de saco, sentou-se sobre a cinza e fez uma proclamação que se divulgou em toda Nínive e pelo decreto do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se dê alimento a eles, nem se beba água. Um jejum nacional. Eles proclamaram um jejum nacional de arrependimento. Depois que Jonas prega com ousadia, o rei se converte e diz: eu já sei, se há uma possibilidade de perdão, nós vamos agora lutar por esse perdão. E aí todo mundo jejua, inclusive até os animais. Você já experimentou deixar o seu cachorrinho de jejum lá, a sua gatinha de jejum na sua casa? Hoje jejua todo dia, todo mundo na minha casa aqui, pelo perdão da minha família, e até você vai jejuar. Ah não, isso é uma maldade. Ah, não é não, sabe por quê, irmãos? Que a Bíblia diz que os espíritos malignos também entram em animais. Os capetas vão sair até dos bichinhos agora. Vamos fazer jejum todo mundo. E sabe o que foi que aconteceu, irmãos? Nini se converteu porque o profeta resistente se rendeu ao que Deus pediu e pregou o evangelho. Vou chamar o ministério louvor para vir aqui. Mas eu tenho uma notícia péssima para dar a você. Maceió ainda não se rendeu. O Brasil ainda resiste. E Deus nos entregou a tarefa desafiadora de nós nos levantarmos e abandonarmos o espírito letárgico que abateu Jonas, e a partir de hoje, vai parar num posto para abastecer, fala de Jesus para o bombeiro, vai parar na farmácia para comprar o remédio, fala de Jesus para o farmacêutico, vai passando na frente da casa do teu vizinho, levanta a tua mão e ora, pedindo uma oportunidade de alcançar a alma do teu vizinho, porque é triste que você vá subir para o céu no dia do arrebatamento, e vizinho da direita, vizinho da esquerda, vizinho da frente, vizinho de trás, que estava tão próximo de você, não suba, porque você letargicamente deixou de cumprir o papel que Jesus esperava que você cumprisse, de anunciar o evangelho a eles. Não foi por acaso que você foi cravado naquela rua, não foi por acaso que você foi colocado do lado deles. Deus tem um plano para a vida deles também, só que Deus está condicionando a salvação dessas pessoas a você anunciar. Levante-se, comece a anunciar. Eu vou pedir a você para ficar de pé. Assim nós começamos a nossa série nova de GP, porque Jesus está falando que a igreja vai ser arrebatada, mas para que isso aconteça, você precisa voltar a evangelizar, a falar do amor de Deus a todos que você conhece. Quantos nessa noite querem fazer um pacto de se tornarem evangelistas poderosos na mão de Deus? Quantos querem, tendo vivido circunstâncias difíceis, assolados que foram ou que estão sendo ainda por tempestades reposicionadoras de Deus? Porque Deus está te achando aí no meio do teu calabouço, do teu porão de navio com essa tempestade. Quantos querem nessa noite dizer: Jesus, eu entendi, você está precisando de mim e eu quero fazer a sua vontade, eu quero anunciar o teu evangelho. Se você quer nessa noite, feche os seus olhos e em contrição de coração vamos pedir perdão a Deus por não estarmos fazendo aquilo que Deus esperava que nós estivéssemos fazendo nesse momento. Você que não intercede, que não muda as coisas pelo poder da oração, muitas vezes você quer agir na carne, de ímpeto, você quer resolver na força. Deus hoje está te mostrando que a conquista se dá pelas armas espirituais. Jonas conquistou uma metrópole, um país, porque se dispôs a fazer a vontade de Deus. As tuas vitórias, as tuas conquistas, já há tanto tempo retidas, dependem de você estar fazendo exatamente aquilo que Deus espera que você faça. Então, nessa noite, eu queria que você se quebrantasse na presença de Deus. Não saia daqui sem pedir perdão, porque você tem sido egoísta. Você tem vivido um evangelho para você mesmo. Você sabe que é bom ser crente. Você sabe que é bom ter a salvação. Você sabe que é bom ter comunhão com irmãos. Mas você não tem sido o evangelista que Deus esperava que você fosse. Deus te deu uma voz bonita para você impactar a cidade de Maceió com o teu canto, e você não tem cantado. Deus te deu uma fé intrépida. Quando você ora, o inferno estremece. Mas você só ora por você mesma. Você só ora por coisas que dizem respeito às suas necessidades. Você não ora pelas necessidades do outro. E sabe, Deus está te cobrando uma mudança de posição, de postura nessa noite. O mundo vai perecendo sobre o calor da tentação, da lascívia, do pecado, que já tão fortemente assedia o coração de todos os que estão vivendo nessa geração. Esse mundo precisa de você como sal e como luz. Levante-se e se encha da autoridade divina para se tornar um evangelista conquistador. Que Deus hoje, nesse confronto, produza mudanças profundas na sua vida, e que você resolva ser o crente que Deus planejou para que você fosse. Que todos te conheçam pelo poder de Deus que habita em teu coração, pela palavra de paz que você sempre transmite quando encontra alguém triste, desesperado e angustiado. Que você seja conhecido na sua casa, na sua família, no seu trabalho, no seu colégio, como alguém que tem uma palavra de oração poderosa, e que quando você ora, Deus atende. Que pessoas endemoniadas, desesperançadas, com problemas que médico não consegue identificar, que polícia não resolve, que psicólogo não resolve, que essas pessoas, quando receberem ministração das tuas mãos, quando você tocar nessas vidas com a tua fé, que essas pessoas possam sair profundamente transformadas. É o que espera Jesus de você nessa geração. Eu vou encerrar esse culto com uma oração e com a bênção apostólica, mas eu vou conclamar a todo aquele que não tem se posicionado diante de Deus, que diante do que Deus tem pedido a você para fazer, você não tem feito como Jonas. Você se enche de desculpas e você foge na direção diametralmente oposta que Deus propôs para você. Eu vou pedir para você vir aqui na frente, porque eu quero que nesse ato profético de fé, você revelando diante de todos os seus irmãos que você quer fazer mais para Deus, porque tem feito muito pouco ou nada para Deus, que nesse ato profético de fé o Espírito Santo te alcance aqui, e você já saia daqui cheio da autoridade do Espírito de Deus, cheio de dons espirituais tão necessários para fazer a obra do Senhor acontecer na vida da sua família, na vida das pessoas com quem você se relaciona todos os dias. Sabe, tem mulheres vivendo dias difíceis dentro de casa. Sabe por quê? Porque seu marido não foi tocado ainda com a autoridade de Deus que habita em você. Mas quando Deus te encher de autoridade, teu marido vai se estremecer. Todos os capetas que muitas vezes atribulam o teu lar, que causam crises emocionais, crises financeiras na tua casa, que causa tanta destruição, tanta discussão, vão cair por terra por causa da autoridade que você começou a exercer na sua casa. Olha, tem gente da tua família que já era para ter sido alcançado por Deus faz muito tempo, mas sabe por que isso não aconteceu ainda? Porque como Jonas, você tem vivido irresponsavelmente a fé que Deus te deu. Existem pessoas vivendo prejuízos enormes na sua vida, sabe por quê? Porque simplesmente não tem estado tão próximo de Deus a ponto de receber a revelação necessária para, diante de cada atitude, de cada ação, Deus dizer para ele: vai por esse caminho que eu te ajudo. Há uma coisa interessante que aconteceu com Jonas. Ele era um rebelde só, mas no entanto a sua rebeldia punha a risco uma nação inteira. estava toda a Síria correndo risco porque Jonas se indispôs contra Deus e resolveu não pregar o evangelho. Estava toda a tripulação do barco sofrendo o açoite do vento, todos eles correndo risco de vida porque Jonas estava no lugar que não devia estar. Meu irmão, minha irmã, você precisa estar no lugar que deve estar. E nessa noite, Deus te chama à responsabilidade de se levantar e fazer a diferença no meio da sua geração. De desenvolver compromisso espiritual, de dizer assim: onde eu estiver, Deus vai estar comigo. Quando eu anunciar, Deus anunciou. Quando eu disser que vai ser feito, Deus vai fazer. Porque eu ando no centro da vontade de Deus. Sabe, existe tantas pessoas nessa condição aqui, nessa igreja, nessa noite, que talvez um pouco mais de insistência leve muitos mais dos que já estão aqui a vir à frente. Mas eu não quero perder tempo com isso. Porque aqueles que foram mais ousados, mais intrépidos, mais destemidos já estão aqui na frente. Mas o Espírito Santo que confrontou a eles está te confrontando aí onde você está também. Se você quer vir ou não quer vir é problema teu, mas o Espírito Santo já te descobriu aí. Viu que Jonas se escondeu e Deus descobriu onde Jonas estava com uma tempestade? Ei, Deus sabe enviar tempestades para descobrir onde se encontra crente que está fora da vontade dele. Agora, quer saber de uma coisa? Eu não gosto de tempestades. E porventura, eu acho que você também não. Quer fazer essa tempestade cessar na sua vida, meu irmão, minha irmã? Seja sábio. Hoje se renda aos pés de Deus. Diga: Deus, eu entendi o que você falou comigo. Eu fui plantado no meio da minha geração para impactar a minha geração. E eu não estou impactando nem a mim mesmo. Eu vivo atribulado, a minha vida de fé é instável. Mas hoje, se você se derrama na presença de Deus, você vai sair daqui cheio do Espírito de Deus. Eu vou orar. Mas se você quer sair cheio do Espírito de Deus, comece a pedir isso a Deus. Ninguém vence a letargia. Ninguém vence o estado de prostração. Ninguém vence um tempo de fuga na vida se não estiver sendo visitado pelo poder de Deus. Ninguém vence as suas próprias objeções. Jonas, ele era um indivíduo muito apaixonado pela sua nação e não queria que uma nação que já tinha causado tantos prejuízos à sua nação fosse perdoada. Nós temos as nossas desculpas, Jonas tinha as deles, mas essas resistências que nós temos, elas só caem por terra sob o poder de Deus. Por isso, nessa noite, peça para ser visitado pelo poder de Deus, peça para o Espírito inundar a tua vida, para você sair daqui diferente, diferente. Para você dizer: olha, existe duas eras na minha vida, antes daquele culto e depois daquele culto. Antes daquele culto eu era um evangelista resistente, um crente vacilante. Muitas vezes Deus queria coisas de mim que eu não fazia, mas olha, depois daquele culto eu tomei uma decisão, e o que eu decidi eu vou cumprir a íntegra. E aí você vai ser visitado por um poder sobrenatural e Deus vai derramar muitas vitórias sobre a sua vida. Vamos orar. Eu peço à igreja que nos ajude em oração. Vamos fazer uma corrente de oração. Pegue na mão do seu irmão da sua direita, da sua esquerda. Vamos desalojar demônios que muitas vezes estão entronizados em corações de pessoas que querem ser libertas, que querem fazer a vontade de Deus, que querem abandonar vícios, abandonar pecados regulares e resistentes que muitas vezes são cometidos e que você tem consciência de que são pecados e que você tem necessidade de abandoná-los, mas você não tem força de fazê-lo. Mas nessa noite nós vamos orar e Deus vai te libertar. Pai querido, a tua palavra foi ministrada e nós pregamos aqui, ó Pai, na mesma convicção de que os que presenciaram o que você fez com Jonas vão também, ó Pai, agora perceber que o que pode ser feito com Jonas pode ser reeditado em qualquer geração. Nós estamos na última geração da igreja na terra e nós precisamos trazer o teu avivamento para a igreja, para nós subirmos, Deus. E tem sido muito difícil continuar sendo crente no meio da nossa geração. mas nós queremos ser crentes transbordantes do teu poder e da tua presença, e por isso nós estamos clamando aqui, Senhor. Olha quantos que estão aqui no teu altar, Senhor, pedindo um revestimento sobrenatural para abandonar pecado, para abandonar resistência, para se posicionar no centro da sua vontade. E nessa noite eu quero te pedir, Espírito Santo, você é amigo das nossas almas, vem e desce agora, derrama dos teus dons sobre a vida do meu irmão e da minha irmã. Faz, ó Pai, com que ventos que estavam à procura das nossas vidas, para que nós pudéssemos tomar um posicionamento espiritual diferente, nos encontre nessa noite, e que tenhamos entendido tudo nessa noite, toda a provação que já temos passado, e que essa provação ela possa cessar hoje em nome de Jesus. Porque nós estamos prometendo diante do teu altar que nós não vamos mais fugir da tua presença, nós não vamos mais deixar de fazer tudo o que você pede. E se nós estamos prometendo e vamos cumprir isso, não há mais causa para tempestades continuarem se estabelecendo. Deus, dá-nos uma segunda chance, como você deu a Jonas, e permita-nos viver uma vida cheia de autoridade do teu Espírito. Nós oramos assim em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quantos dizem amém? Que Deus abençoe a todos. Que você tenha uma semana abençoada. E que Deus use a sua vida para abençoar a vida de outras pessoas. O amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo seja com você e toda a sua casa. Amém.
Você ouviu uma mensagem produzida pelo Ministério de Comunicação da Igreja Batista Gênesis.
Igreja Batista Gênesis.
Para maiores informações, acesse o site www.ibgenesis.com.br ou ligue para 82-3032-3019. Igreja Batista Gênesis, uma família de adoradores.